Direto do TCU.
Qualquer pessoa que utilize dinheiro federal é obrigada a prestar contas todos os anos ao TCU. Agora imagine a quantidade de papel que seria gerada por 1.300 prestações de contas. Pois é, exatamente para acabar com a papelada e facilitar a vida do gestor público, o TCU desenvolveu um sistema informatizado chamado e-Contas. Se você está em Brasília, pode ir ao TCU assistir a uma palestra que vai orientar o uso do e-Contas. A mesma palestra ocorrerá em três oportunidades, dia 17, dia 18 e ainda no dia 22. Mas se você está em São Paulo, ou em Roraima, por exemplo, ou em qualquer outro lugar do Brasil, não fique de fora. A palestra sobre o e-Contas vai ser transmitida ao vivo via internet. Entre no portal do TCU e se inscreva.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Projeto obriga governo a financiar campanhas contra a corrupção.
SUS poderá distribuir ácido fólico para prevenir má formação fetal.
Adoção de criança com deficiência encontra resistência nas famílias.
Boa noite. A lei que dá prioridade de tramitação a processos de adoção de crianças ou adolescentes com deficiência ou doença crônica completou esse mês 2 anos.
A prioridade foi incluída no Estatuto da Criança e do Adolescente em 2014, mas ainda esbarra na resistência de famílias inscritas no Cadastro Nacional, como mostra a reportagem a seguir.
Atualmente, são 6.323 crianças e adolescentes registradas no Cadastro Nacional de Adoção do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Destas, 793 têm deficiência mental ou física e 88 têm HIV, que já é considerado uma doença crônica. Por outro lado, há 34.809 pais com pretensão de adotar, mas destes, 24.266 só aceitam crianças sem doenças ou deficiências, ou seja, quase 70% dos pretendentes. Integrante da Comissão de Seguridade Social da Câmara, a deputada Carmen Zanotto, do PPS de Santa Catarina, considera a mudança na lei importante e necessária. No entanto, ressalta que ainda hoje as famílias estão optando por adotar crianças sadias, pela complexidade que envolve alguns casos de meninos e meninas com alguma deficiência ou doença crônica.
Eu não diria que seria o medo, mas é a complexidade que tem. E assumir como filho significa, e esta é a pretensão da lei da adoção, que as crianças tenham um lar, que este lar seja aconchegante, que tenha, além da estrutura de alimentação, escola, tenha afeto, porque é uma criança que está indo para lá, que precisa ser educada, precisa ser amada. E muitas vezes o grau de complexidade da deficiência assusta em função da complexidade.
O supervisor de adoção da Vara de Infância e Juventude do Distrito Federal, Walter Gomes de Souza, destaca a importância de se aperfeiçoar a lei.
Em que pese esse tipo de adoção ser em número ainda bastante reduzido, nós queremos, a partir do incremento da lei, sensibilizar a sociedade com relação às centenas de crianças com esse perfil que ainda estão aguardando a possibilidade de adoção. Então nós queremos contribuir para a derrubada de barreiras, para a derrubada de preconceitos e deixar claro que essas crianças têm o direito de fazer parte de uma família verdadeiramente afetiva.
O primeiro passo para quem pretende adotar uma criança é procurar a Defensoria Pública da Criança e da Juventude da região do interessado. De acordo com o CNJ, o processo de adoção no Brasil leva, em média, 1 ano. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Economia.
A taxa de desemprego atingiu 9% no trimestre de agosto a outubro de 2015. Na avaliação de Darcísio Perondi, do PMDB do Rio Grande do Sul, os dados preocupantes da economia refletem a má gestão governamental do Brasil.
A inflação, que aumenta o preço das coisas, já passou de 10%. De cada R$100 que você gasta, R$10 a inflação come. E o desemprego já está passando de 10%. As pessoas têm medo de perder o emprego e as que perderam o emprego estão chorando.
De acordo com Darcísio Perondi, o Brasil vai demorar a se recuperar da crise econômica. Mas, para ele, a única forma do país retomar o crescimento é a promoção de mudanças profundas no atual governo.
A saída é uma só. É a Dilma renunciar. O país vai ter alternativas para avançar. Mas vai, nós vamos levar ainda 4, 6 anos para endireitar esse país. Porque ela fez um retrocesso de mais de 10 anos do que nós avançamos.
Segundo a opinião de Alfredo Kaifer, do PSDB do Paraná, o Brasil enfrenta uma das maiores crises econômicas da história, com o descontrole da inflação, aumento das taxas de impostos e do desemprego.
Para Alfredo Kaifer, o país precisa aprovar as reformas estruturantes para retomar o crescimento.
Não fizemos reforma trabalhista adequando as normas, a modernidade que o mundo inteiro já fez. Não fizemos uma reforma tributária, reduzindo impostos, simplificando a carga tributária e distribuindo ela com mais racionalidade. Não fizemos a reforma política, não fizemos a reforma previdenciária. Só com essas mudanças importantes que o país poderá voltar a seu rumo e tomar de volta o crescimento econômico tão importante.
Avança na Câmara a proposta que altera o Código Tributário Nacional para vedar a cobrança cumulativa da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública das unidades residenciais e do condomínio em que estiverem localizadas.
Acompanhe mais detalhes sobre o projeto na reportagem.
A dupla cobrança de taxa de iluminação de moradores de condomínios poderá ser proibida. A medida está prevista em projeto do deputado Vitor Valim, do PMDB do Ceará, aprovado na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados. A proposta recebeu parecer favorável do relator, deputado Áureo do Solidariedade do Rio de Janeiro. Segundo ele, a cobrança cumulativa é abusiva. Deputado Áureo lembra que a questão vem sendo discutida no Supremo Tribunal Federal. As ações questionam a cobrança feita por prefeituras que exigem taxa de iluminação tanto de condomínios quanto dos moradores.
É cobrado duas vezes indevido do consumidor brasileiro. Se ele paga já energia elétrica, ele não pode pagar por condomínio. Então já tem o STF, manifestação do STF cobrando só a única vez do consumidor brasileiro.
Integrante da Frente Municipalista, o deputado Júlio César, do PSD do Piauí, tem restrições ao projeto. Ele argumenta que a despesa com iluminação pública acaba recaindo sobre as prefeituras que sofrem com falta de recursos. O deputado assegurou que vai apresentar sugestão de alteração do texto do projeto para retirar o ônus dos municípios.
O problema dessa taxa de iluminação pública, ela tem um descompasso muito grande entre aquilo que arrecada e aquilo que o município paga. E o município tem um ônus muito grande com as concessionárias de energia elétrica, por causa da taxa de iluminação pública, principalmente nos pequenos municípios, onde a capacidade de pagamento dos seus habitantes é muito pequena e termina o próprio município marcando com este ônus que é significativo.
O projeto que proíbe a cobrança de taxa de iluminação pública do consumidor que já paga a conta de energia de sua unidade do condomínio ainda precisa passar pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Se aprovada, a proposta ainda tem de ser apreciada no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Idelene Macedo.
Desenvolvimento Regional.
Zé Geraldo, do PT do Pará, comemorou a fase final das obras da usina de Belo Monte. Segundo ele, a previsão para o início da operação comercial é em março deste ano.
Zé Geraldo ressaltou a importância da usina de Belo Monte para a região amazônica e para todo o país, considerada uma das maiores hidrelétricas do mundo.
É uma obra que vai produzir energia para 60 milhões de habitantes. Isso equivale à população da França. Então, essa grande usina hidrelétrica, além de ser muito importante para o estado do Pará, para Altamira, Vitória do Xingu, ela é importante para o Brasil porque ela vai ajudar exatamente nesse déficit de energia limpa, renovável, né, que nós precisamos produzir através das hidrelétricas.
Criado em 2001, o Estatuto da Cidade estabelece normas que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos.
No entanto, João Moraes, do PCdoB Mineiro, avalia que é preciso modernizar a legislação das cidades para que tenha maior participação da sociedade, além de melhorar a mobilidade urbana.
no planejamento da cidade, assegurar as prioridades. Por exemplo, o direito de ir e vir, os problemas da mobilidade urbana, apesar de ter levado milhões de pessoas nos últimos 2 anos às ruas de nossas cidades, ele ainda não teve uma resposta adequada. Nós não asseguramos um transporte de massa, transporte coletivo, enfrentamos problemas de trânsito em todos os lugares, levamos dificuldades para enfrentar o crescimento dos acidentes de trânsito.
Apesar da mobilidade urbana ser uma preocupação de muitas cidades, João Moraes afirma que ainda há muito a ser feito para assegurar o direito de ir e vir da população.
Saúde.
Para garantir uma gestação mais saudável e prevenir a má formação fetal, o SUS pode ser obrigado a distribuir gratuitamente o ácido fólico.
Em 2010, a cidade de São Caetano do Sul, em São Paulo, fez a experiência e distribuiu o ácido fólico às mulheres grávidas e a taxa de mortalidade de recém-nascidos foi reduzida a índices iguais aos da Suíça.
Saiba mais sobre o assunto na reportagem a seguir.
A Comissão de Seguridade Social aprovou o projeto que prevê a distribuição gratuita de ácido fólico a gestantes e mulheres em idade fértil pelo Sistema Único de Saúde. O projeto, apresentado pelo deputado Marcelo Aro, do PHS de Minas Gerais, estabelece que o produto tem que ser prescrito por um médico e obriga o executivo a fazer campanhas educativas sobre a importância do suplemento durante a gravidez. O ácido fólico é uma vitamina do complexo B, que previne má formação fetal, como lesões neurológicas, fissura labial, paralisia da parte inferior do corpo e hidrocefalia. A falta dele também pode levar à morte dos fetos. Na natureza, ele pode ser encontrado em folhas verdes escuras, como couve, brócolis e espinafre. Mas nem sempre a quantidade nesses alimentos é suficiente para prevenir as doenças. O relator do projeto na comissão foi o deputado Célio Silveira, do PSDB de Goiás. Segundo o deputado, é mais barato distribuir o produto e prevenir doenças que tratar depois as consequências da falta de ácido fólico na alimentação das grávidas.
Tenho certeza que isso aí virando lei, o governo federal vai se empenhar para que toda gestante receba o sulfato ferroso, o ácido fólico, as vitaminas que precisam durante a gestação, e para que nós não tenhamos aí recém-natos com dificuldades, que se torna muito mais caro para o governo quando eles nascem aí com várias doenças por falta desses medicamentos.
A Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia recomenda que as mulheres tomem 400 miligramas de ácido fólico por dia, pelo menos um mês antes de engravidar e durante os 3 primeiros meses de gravidez. É nesse período que se desenvolve o tubo neural, que dá origem ao sistema nervoso central do bebê, o que inclui o cérebro e a coluna vertebral. Em 2010, o ácido fólico foi distribuído gratuitamente às mulheres grávidas na cidade de São Caetano do Sul, em São Paulo, o que reduziu a taxa de mortalidade de recém-nascidos a níveis iguais aos da Suíça. Para ser aprovado pela Câmara, o projeto tem que passar ainda por 2 comissões, a de Finanças e Tributação e a de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Segurança Pública.
Está na Comissão de Constituição e Justiça, projeto que obriga o uso de uniforme por presidiários.
A reportagem da Rádio Câmara traz mais informações sobre a proposta, que já foi aprovada em novembro passado por unanimidade na Comissão de Segurança Pública.
O relator da proposta, Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, defende a importância do uniforme para facilitar a identificação do preso.
Para que não tenhamos penitenciárias com presos de calça jeans, camisa branca, com presos de bermuda, com preso de qualquer maneira, e às vezes se coloca o uniforme apenas quando ele vai comparecer diante do juiz. Então é preciso que ele tenha o seu uniforme, até para ficar mais fácil a identificação pelo próprio agente penitenciário e pela própria polícia.
Atualmente, no Brasil, cada unidade da federação estabelece as regras de vestimenta dos presidiários. Em alguns, não há uniformes, mas em Mato Grosso do Sul, por exemplo, o uniforme é laranja, em Minas Gerais é vermelho e em São Paulo, calça amarela e camiseta branca. Como também não há um padrão nacional de uniforme, o projeto resolve isso ao atribuir ao Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, um dos órgãos de execução penal, a responsabilidade de definir uma padronização única, mas apropriada ao clima e com uniforme diferente apenas no caso de presos provisórios, para não estigmatizar quem aguarda julgamento. Segundo o relator, a padronização nacional do uniforme dá maior garantia de que o Brasil cumpra compromissos internacionais, como os estabelecidos em 55 em Genebra, no primeiro Congresso sobre Prevenção ao Crime e Justiça Criminal. É com essa preocupação que o substitutivo de Lincoln Portela não prevê o uso de uniformes no transporte de presos e em compromissos fora dos presídios, pois isso fere as regras mínimas de tratamento de prisioneiros estabelecidas pela ONU. O deputado delegado Valdir, do PSDB de Goiás, apresentou voto em separado porque o projeto não esclarece quem vai custear os uniformes dos cerca de 600 mil presidiários brasileiros. Ele defende que estabelecimentos especializados comercializem os uniformes ou, de preferência, que sejam fabricados pelos próprios presos e vendidos a eles a preço de custo. Ele defende a gratuidade do uniforme apenas para o preso que comprovar poucos recursos ou que estiver inscrito em programas sociais.
Né? Porque o Estado não pode bancar o uniforme dos presidiários. Hoje as condições já são precaríssimas e o Estado, o cidadão, não tem como bancar esse uniforme. Então eu acho que a própria estrutura prisional poderia financiar e bancar a fabricação dos uniformes, já é feita em alguns estados brasileiros.
O projeto que estabelece uniforme para presidiários é de autoria do deputado Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal, e deverá ser agora analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Além de o Brasil ser considerado um dos países mais violentos do mundo, Bacelar, do PTN da Bahia, lamentou ainda o aumento do número de homicídios de jovens negros no país.
Na faixa de 15 a 29 anos, o Brasil é o terceiro país mais violento do mundo. São 54,9 mortes por grupo de 100 mil jovens. E 80% dos homicídios são de negros na faixa dos 15 a 25 anos. E o que contribui para esses índices alarmantes de violência no Brasil é o homicídio de jovens, especialmente o extermínio da juventude negra e pobre do país.
Para mudar essa realidade, Bacelar defendeu a criação de políticas públicas específicas para a juventude negra, como o projeto de lei em tramitação na Câmara, que institui o Plano Nacional de Enfrentamento ao Homicídio de Jovens.
Justiça.
A Câmara analisa a proposta que prevê o investimento de recursos públicos em campanhas educativas no combate à corrupção.
Acompanhe mais detalhes sobre o assunto na reportagem da Rádio Câmara.
Governo pode ser obrigado a destinar 15% da verba publicitária em campanhas de combate à corrupção. Um projeto em discussão na Câmara propõe que durante 15 anos, do total de recursos empregados em publicidade pelo governo federal, 15% serão para ações e programas de marketing voltados a estabelecer uma cultura de intolerância à corrupção. As ações devem incluir medidas de conscientização dos danos sociais e individuais da corrupção, o apoio público para medidas contra a corrupção e o incentivo para a apresentação de notícias e denúncias a esse tipo de prática. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Trabalho. A relatora na comissão, deputada Geovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, considera essencial esclarecer a população sobre o assunto.
Para que a gente consiga realmente cada vez mais divulgar, para que a população esteja orientada de onde buscar denunciar, de onde buscar designar o que realmente está ocorrendo no país. A população ainda aceita de braços cruzados o que está ocorrendo. Então, é essa forma para realmente a gente alertar a população e colocar ela, os meios de comunicação onde ela possa estar denunciando a corrupção, acredito que facilitará e acho que será um grande incentivo à população.
O projeto determina que as campanhas contra a corrupção não configurem propaganda institucional de governo ou realizações de ordem pessoal de governantes e agentes públicos. Além disso, pela proposta, no prazo máximo de 2 anos de vigência da lei, serão afixadas placas visíveis em rodovias federais, indicando número telefônico, site e e-mail para denunciar policiais rodoviários ao Ministério Público. O texto aprovado também prevê a edição de um código de conduta sobre os tipos e modos de realização dos atos de corrupção relativos a cada carreira, assim como sobre os comportamentos preventivos recomendados e quais as medidas a serem adotadas pelo agente público quando se encontrar nessas situações. O projeto prevê ainda treinamento periódico a servidores sobre o tema. Antônio Carlos Mendes Tami, do PSDB paulista, coordenador da Frente Parlamentar Mista de Combate à Corrupção, avalia que a proposta tem todas as condições de ser aprovada, porque não cria novos gastos, apenas destina percentual do que já é gasto com publicidade para campanhas de combate à corrupção.
Nós temos que criar a mentalidade de que a lei vale para todos. O que não pode haver é uma desculpa de dizer que o agente político, o agente público é corrupto, porque a população já é corrupta. E usar isso como desculpa, como argumento, isso não tem o menor cabimento.
O projeto, que destina 15% da verba publicitária do governo para campanhas de combate à corrupção, será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça e não precisa ser votado pelo plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Georgia Moraes.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Para você, uma boa noite.
Boa noite a todos, bom final de semana e até segunda-feira.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.